hartos.
O Centro Pompidou, em Paris, propõe uma retrospectiva inédita da obra da realizadora portuguesa Teresa Vilaverde. Até 1 de julho, os espectadores vão poder assistir a todos os seus filmes, nomeadamente Três Irmãos, que teve estreia mundial em Veneza, Os Mutantes e Trans, que passaram por Cannes, e o mais recente Colo, que no ano passado esteve no Festival de Cinema de Berlim.
Pai? Mãe? Não está cá ninguém?
No momento em que a França chega a uma imagem de um Portugal saído da crise, Teresa Vilaverde desperta o espectador para o lado esquecido do Portugal da Troika e para as tragédias que contrapõem o chamado milagre económico português. Entre realismo e onirismo, o filme acompanha uma família a desintegrar-se. A falta de colo, a melancolia, a revolta, a inadaptação e a solidão são temas que pintam toda a sua obra. E o Centro Pompidou dá agora a possibilidade de descobrir ou redescobrir uma cineasta singular. E só vendo a obra toda, de seguida, se percebe melhor a pessoa. Começa por contar Teresa Vilaverde.
É fantástico, ainda para mais é um lugar que para mim também é importante. Ao longo da minha vida vi aqui coisas que me marcaram muito, exposições e tudo isso, e de repente ter uma retrospectiva aqui é importante e estou muito grata por este convite, até porque muitas vezes os meus filmes não são muito vistos em França e em Paris, e assim há esta oportunidade, pelo menos de quem quer ver, poder ver e todos os filmes e ver. Eu acho que, por acaso, é uma coisa que para mim sempre foi importante em relação a outros cineastas, ver a obra toda de seguida. Acho que assim é que se percebe a pessoa. Acho que não estou a imaginar muitos espectadores que venham ver os filmes todos, mas acho que essa é uma oportunidade ótima e também para eu falar com as pessoas. E...
Vai ter os filmes todos, é assim?
São mesmo os filmes todos, e por exemplo é muito engraçado porque hoje na abertura é um pouco a antestreia do filme que depois vai ficar em sala, o que em Portugal era Colo e aqui é Contre ton coeur. Mas, por exemplo, no segundo dia, para mim é muito engraçado porque abre com um filme que eu acabei literalmente anteontem e depois segue com o meu primeiro filme. Então acho que é uma sessão muito engraçada de ser o primeiro e o mesmo acabado de fazer.
O que foi? Porquê que vieste só agora?
Consegui resolver o problema da eletricidade. Daqui a uns dois dias vem cortar.
Vamos fazer de conta que temos luz, mas não queremos acender. Vamos fazer de conta que eu era mais pequena.
E em relação ao colo, no momento em que a França chega a uma imagem de um Portugal saído da crise, o filme Colo apresenta uma família portuguesa da classe média encostada à parede, o pai está desempregado, a mãe tenta aguentar as contas, a filha é esquecida no meio dos problemas financeiros. Até que ponto este é também um filme para mostrar o outro lado do tão mediatizado milagre económico português, ainda que o tema seja tão universal que se poderia passar em qualquer parte do mundo?
Mesmo em Portugal nós decidimos estrear o filme um ano depois dele ter sido feito, para não o estrear naquele período que se chamava todos os dias a crise, porque isso permitiu também que as pessoas pudessem ver e discutir o filme com outros olhos, porque isto de que o filme fala é uma coisa que pode acontecer em qualquer altura. Por exemplo, mesmo em Portugal hoje em dia, não é? Nós falamos o fim da crise e que está tudo ótimo, e obviamente não é assim. Há muitas pessoas que seguramente ficaram para trás, não é? E o filme fala um pouco disso, não é? As pessoas, por exemplo, perderam as suas casas, quer dizer, não ficaram agora de repente com a casa outra vez. As tensões criadas dentro das famílias, no casal, por exemplo, de uma pessoa deixar de trabalhar, ou as duas e tudo isso, houve divórcios, houve muita coisa. E, por exemplo, as pessoas que se divorciaram não se voltaram a casar agora, não é? E num certo sentido, eu acho que se já havia uma certa vergonha, que não devia haver, porque ninguém se deve envergonhar de ter perdido o seu trabalho, não é? Mas havia, no filme até há uma frase que diz um pouco isso, quer dizer, não é como quando há, por exemplo, uma guerra ou um tremor de terra ou uma coisa assim que atinge toda a gente, ali como atingia só algumas pessoas, as pessoas que eram atingidas, sentiam um pouco vergonha disso lhes ter acontecido. E eu acho que é muito importante não esquecer que, por exemplo, as pessoas que ainda não conseguiram resolver a sua vida, eu penso que neste momento ainda se sentem mais isoladas porque a forma como se fala do que acontece parece que elas não existem. E então eu penso que, de algum modo, se calhar para muita gente ainda é pior agora.
Como lhe é habitual, escreveu e realizou o filme a que chamou Colo, mas a falta de dinheiro que afeta esta família criou um fosso entre todos e uma falta de colo. Porquê este título quase contraditório?
Colo, porque nós em português, e é muito difícil depois de traduzir e explicar a pessoas noutra língua, mas se nós pensarmos em português, primeiro é uma palavra que se diz pouco e sobretudo que não se vê escrita. Não sei, eu senti isso. Colo quer dizer muita coisa, quer dizer o ter colo, o dar colo, o, temos a expressão que aquela pessoa precisa de colo, que aquela pessoa tem colo a mais, então eu acho que é uma palavra que quer dizer muitíssimas coisas e penso que depois das pessoas verem o filme, acho que de algum modo, mesmo que não saibam, não, mas mesmo que não saibam explicar exatamente, tal como eu também não sei explicar exatamente, acho que as pessoas sentem que a palavra está certa para aquele filme, porque é isso, aquelas pessoas precisam de colo, mas também quem é que vai dar esse colo, precisam de colo de quem? É uma palavra que acaba por ser muito abrangente e estranha, assim, isolada, quando a gente lê, parece quase que nem é português.
Além de crise financeira, há aqui uma crise muito mais profunda, mais interior, quase uma guerra interior e social dentro de um núcleo familiar. É mais um espelho para a inevitabilidade da vida e da dificuldade cotidiana da vida.
São muitas coisas que algumas até são paradoxos, porque, por exemplo, a maior parte das pessoas, eu acho que isto passa-se em todo o mundo, o que faz no seu dia-a-dia não foi aquilo que escolheu. E então, isto não é muito politicamente correto dizer, mas acho que não devia ser tão dramático perder uma coisa que nós não queríamos. Só que, pronto, as pessoas nas cidades, não é? E muitas pessoas nem são originalmente da cidade, mas pronto, depois vão para a cidade e na cidade há aquela coisa, quer dizer, é a casa, depois a pessoa tem que comprar uma casa, depois fica a dever ao banco, depois os bancos pressionam quando a pessoa não tem como pagar e é diferente não termos dinheiro do que termos dívidas, porque termos dívidas eu acho que é uma coisa muito violenta, não é? E somos muito pressionados para pagar e isso cria uma grande angústia, mas eu acho que se as pessoas se calhar fossem previamente mais felizes e dentro das famílias houvesse mais tempo, mais conhecimento uns dos outros, mais intimidade, se calhar, acho que não teria sido tão grave, mesmo perder as coisas, porque podia haver uma separação e a pessoa conseguisse separar as coisas materiais das outras coisas. Por exemplo, eu a seguir ao colo senti necessidade de fazer outro filme e fiz um documentário que se chama O Termómetro de Galileu, que também vai passar aqui, e é uma família italiana feliz e que também tem imensos problemas de dinheiro e tudo isso, mas há outras coisas que o juntam, há outra alegria que tem e isso é uma chatice, não é? Não ter dinheiro e é uma coisa que, por exemplo, nós no cinema também conhecemos porque a nossa atividade é muito irregular e só uma pessoa que também está preparada para esse tipo de altos e baixos é que pode meter-se nestes trabalhos, não é? E eu acho que o que se sentiu em Portugal já estava tudo muito fragilizado, porque senão não teria sido tão violenta esta queda e que foi muito abrupta. E isso é muito estranho, não é? Porque toda a gente ficou com medo. Já lhes tinha acontecido, pronto, perderem o emprego, não terem dinheiro para pagar aos bancos, as casas e isso. E outros tinham medo que isso lhes viesse a acontecer. E, por exemplo, agora voltou oficialmente a esperança. E o que aconteceu naquela altura foi que as pessoas perderam a esperança e lhes era dito, mesmo oficialmente, não é? E pelos dirigentes do país, o governo e tudo isso, que era preparem-se porque a vossa vida vai ser uma desgraça. Os portugueses não deviam ter acreditado nessas palavras e deviam ter sido mais combativos, mas realmente não estávamos preparados para reagir.
Nos seus filmes estão muito presente a melancolia, a revolta,
a hostilidade em geral, mas também está muito atenta ao que se passa no mundo contemporâneo, à crise em Portugal, à urgência do tempo, mas com uma rítmica que é muito sua, quase sem tempo. O seu cinema aspira mais à poesia do que à narrativa. É esse o olhar singular da Teresa Vilaverde?
Concordo com isso, mas eu penso que isso vem um pouco de eu não pego nas coisas pelo tema. Eu parto sempre das pessoas ou até de uma pessoa só. E então estou mais concentrada no sentir daquela pessoa e a tentar respeitar a individualidade. As pessoas não estão a representar nem uma classe, nem um grupo, não. Cada um representa-se a si próprio. E depois, se os temas acabam por estar muito ligados à sociedade e são também políticos e tudo isso, nunca parto daí, nunca parto de existe este problema na sociedade, vou falar sobre isto. É evidente, é sempre ligado ao que acontece, mas porque ou conheci alguém ou li qualquer coisa, e às vezes são pequenas coisas e depois parte dali e parece que antes disso havia um programa de vou falar disto, mas não.
E ao mesmo tempo sente-se uma revolta interior que se calhar vem de si, do seu olhar da sociedade. Três Irmãos, Os Mutantes, Transe, Colo, são filmes povoados de gente explorada, inadaptada e que estão sempre a tentar ver-se livres de alguma coisa ou libertar-se e mudar. A mudança também é uma coisa constante. Porquê?
Para mim, sinceramente, é muito difícil responder honestamente a essa pergunta. Eu não sei, eu imagino que tenha que ver muito com o facto de eu me sentir também muito próxima daquelas pessoas, daqueles personagens. Quer dizer, eu tenho que encontrar entre mim e eles um ponto de contacto, e acho que é a partir daí que as coisas nascem, e mesmo os filmes que contêm, digamos assim, mais revolta, era sobretudo os primeiros, era uma altura em que eu também me sentia de alguma maneira um daqueles personagens, eu podia fazer parte, com uma história de vida muito diferente, mas no meu mais íntimo, se calhar não tão diferente assim, e por isso é que eu fui parar a esses lugares e a essas pessoas.
Entre os filmes passa bastante tempo. Tem 7 longas-metragens, tem também documentários, mas são realizados em intervalos relativamente longos, salvo o último, O Termómetro de Galileu. Esta cadência temporal é voluntária? Há necessidade de refletir, de conhecer realmente as personagens que está a criar?
Não sei, eu nestes últimos 2 anos fiz, trabalhei a uma velocidade muito maior, porque também fiz o 6 Portals of Pain e agora fiz o Netu aqui para o Pompidou. Quer dizer, eu acho que os intervalos têm também muito que ver com as dificuldades de financiamento, tudo isso. Nós também não podemos, muitas vezes não fazemos logo quando queremos, não é? Às vezes acontece-me a mim e penso que a toda a gente, mas isso também não é uma coisa particular de Portugal, é no geral do cinema. Podemos estar prontos, mas ainda não temos o dinheiro, então temos que esperar. Eu agora também sou produtora, portanto também isso é um pouco violento, mas, quer dizer, ao mesmo tempo prefiro estar a agir, a tentar encontrar os fundos que faltam, do que estar também angustiada à espera. Leva tempo, depende muito dos filmes, mas eu agora, como fiz alguns filmes praticamente sozinha, vi que isso também é possível e que pode ser também muito gratificante, embora eu agora esteja sinceramente com muito desejo de parar isso, porque foram 2 anos de muita coisa e muito diferente, e eu agora quero voltar à forma de trabalhar mais clássica, com uma equipe e tudo isso. É maravilhoso, mas é muito cansativo também trabalhar muito, muito sozinha, e tenho saudades de uma equipe.
À conversa com Teresa Vilaverde, a cineasta está a ser homenageada pelo Centro Pompidou, em Paris, com uma retrospectiva integral da sua obra.
Pombas brancas que voam altas, riscando as sombras.